As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Inaugurado neste sábado na Aceceira, dia 19, dia de Santiago, albergue Aceceira Tomar, destinado a acolher os peregrinos que por ali passam a caminho de Santiago de Compostela, em Espanha. O espaço resulta da requalificação de uma das salas da antiga escola primária da Aceceira em albergue dos peregrinos de Santiago, numa parceria entre a Junta de Freguesia de Aceceira e o município de Tomar. Carlos Rodrigues, o presidente da Junta de Freguesia de Aceceira, refere que a intervenção realizada procurou ser de qualidade, o que representou algum acréscimo no investimento inicialmente previsto.
Este investimento percorre vários anos económicos, portanto, podemos falar de 12 mil euros de investimento na adaptação, na requalificação da sala para um albergue. Vai ter alguma qualidade nos seus equipamentos, portanto, foi um bocadinho mais caro do que aquilo que se propunha no início, mas cerca de 12 mil euros é o investimento que nós fizemos na sala. A escola primária era constituída por duas salas separadas, uma das salas que é aquela que passa junto da estrada, da antiga Estrada Real, que é a estrada que atravessa a Aceceira e que liga, neste caso, os caminhos de Santiago de Golgã a Tomar, e que atravessa o nosso concelho, então pelo Grou. E essa sala foi transformada, portanto, numa sala de tem uma pequena sala de convívio comum, tem duas camaradas, uma cozinha e tem os balneários masculinos e femininos, que permite ali passar a noite com conforto, e até porque a entrada do Conselho de Tomar, entre a Golgã e a entrada do Conselho de Tomar, não existe nenhuma localidade, ou seja, existe desde a Atalaia até ali um percurso bastante grande de floresta, e quando nós entramos no nosso concelho justificava-se um equipamento deste género, porque os caminhões de Santiago, os peregrinos, são cada vez mais. Eu penso que neste momento ainda estão em expansão, apesar de ser às dezenas, temos dias em que passam dezenas de peregrinos pela nossa localidade, pela Aceceira. É uma forma de promoção da nossa aldeia. É uma forma também de preservação dos nossos usos e costumes e de promoção das nossas tradições, porque é uma forma de colocar a Aceceira no mapa, literalmente. E passam por aqui pessoas de todo o mundo que poderão levar o nome da Aceceira pelo mundo fora também.
O Núcleo Interpretativo Sinagoga de Tomar e Museu Luso-Hebraico Abraão Zacuto vai ser inaugurado nesta terça-feira pelas 17 horas, monumento nacional classificado desde 1921. O Templo Hebraico é um dos monumentos mais visitados de Tomar. O edifício deve ter sido construído no final da primeira metade do século XV, tendo sido o único edificado para o efeito em Portugal que chegou aos nossos dias. Financiada por uma elite de judeus, próximos da Ordem de Cristo e da família real que a administrava, a construção da sinagoga seguiu de muito perto o estilo gótico e estava perfeitamente integrada nos sítios usuais para as casas de oração dos judeus, um local recolhido a meio da judiaria. Após o édito de expulsão dos judeus, o edifício da sinagoga foi transformado em cadeia do concelho e mais tarde em ermida de invocação de São Bartolomeu. No século XIX chegou a funcionar como celeiro e armazém de mercearias. Apesar da classificação como monumento em 1921, só dois anos depois é que Samuel Schwartz, judeu polaco investigador da cultura hebraica, a salvaria do estado caótico em que se encontrava, adquirindo-a e recuperando-a, tendo vindo a doá-la depois, em 1939, ao estado português, para a instalação do Museu Luso-Hebraico Abraão Zacuto.
Rádio Web, a primeira a informar.
80 dos cerca de 100 trabalhadores com ligações aos serviços municipalizados de água e saneamento do mar vão transferir-se para a futura Tejo Ambiente na sequência de um acordo de interesse público, avançou a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. Questionada pelo vereador Luís Ramos do PSD, a autarca deu então conta do processo que envolve o final da atividade dos SEMAS, que em janeiro de 2020 darão lugar à citada empresa que ficará responsável pela água, saneamento e resíduos urbanos nos concelhos de Tomar, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardual e Vila Nova da Barquinha. Uma das preocupações neste processo teve assim a ver com os funcionários dos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar, cuja maior parte tem então o futuro encaminhado.
Portanto, neste momento estão assinados 80 acordos de cedência. Há alguns que eu ainda não lhes sei explicar, não lhes sei quantificar, que vão, vão ser assinados, mas é com suspensão de vínculo. Porque nós optámos por... Portanto, a empresa tinha um determinado organograma, que nós estamos a alterar, e em vez de estarmos a contratar fora para algumas funções, há trabalhadores dos SEMAS que podem ir assumir funções de chefia na nova empresa. E, portanto, para que possam receber mais de ordenado, têm que fazer a suspensão do vínculo, que a qualquer momento também podem fazer cessar a suspensão e reintegrar. Neste momento está a ser preparado quer o orçamento da Câmara, quer o orçamento da Tejo Ambiente. Os SEMAS já não vão apresentar orçamento para 2020. E no orçamento da Câmara, peça obrigatória é o mapa de pessoal. No nosso mapa de pessoal vai vir um anexo com todos os trabalhadores, com todas as categorias, dos trabalhadores que transitam para a Tejo Ambiente e aqueles que não transitam, mas ficam já nos quadros da Câmara, porque nós temos que ter um anexo ao mapa de pessoal com os que transitam, porque imagine, daqui a um ano há um trabalhador que diz, olha, eu não quero continuar na empresa. Temos que ter lugar aqui para recebê-lo no mês imediatamente seguinte.
Mulher de 73 anos, acusada de tentar matar o marido à machadada no Conselho de Benavente, ficou em prisão preventiva numa decisão justificada pela necessidade de conservação e veracidade da prova da continuação da atividade criminosa e perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas. Diz o mesmo esclarecimento que a agora arguida utilizou um machado de cortar lenha para atingir o marido na cabeça enquanto este dormia, sendo que o casal acrescente está junto desde há 50 anos. O caso aconteceu na residência de ambos, na localidade da Aldeia do Peixe.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma senhora ficou em estado considerado como grave na sequência de um despiste em um automóvel que ocorreu pouco antes das 13 horas desta segunda-feira na Avenida Maria de Louros de Mel e Castro em Tomar. A viatura seguia no sentido ascendente, ou seja, no sentido ao hospital, quando se despistou, galgou o passeio, destruindo uma árvore pelo caminho e capotando já depois de cair numa ribanceira ali existente. Refira-se que a artéria em causa, em especial em dias de chuva, é pródiga em acidentes rodoviários. Os bombeiros de Tomar prestaram a primeira assistência à vítima, que depois foi encaminhada para o Hospital de Abrantes. Foi à reunião pública da Câmara de Tomar, um dos muitos casos que um pouco por todo o Conselho continuam a criar problemas aos munícipes por causa dos chamados números de polícia e nomes de ruas. Situações como a duplicação de numeração, descontinuação de números ou a ausência de número de porta são casos frequentes um pouco por todas as freguesias do Conselho e resultam do facto de, em tempos, as juntas de freguesia terem permitido aos munícipes que escolhessem o seu número. O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, reconhece a dimensão do problema. O Cristóvão referiu na reunião do município Nabantino que o município tem, entretanto, vindo a tentar regularizar as situações.
Portanto, aquilo que ao longo de anos ou décadas foi sendo feito não era realmente a forma mais correta, de as juntas deixarem as pessoas escolherem os números, por sua recriação colocarem os seus números, e nós temos andado realmente a tentar regularizar as situações. Em alguns casos começa pelos próprios nomes das ruas, porque a maioria dos nomes de ruas, pelo menos fora da cidade, mas mesmo dentro da cidade, num caso ou noutro, não estavam devidamente formalizados, portanto tinham sido nomes que foram sendo atribuídos, mas o órgão próprio, porque neste caso é a Câmara, nunca tinha, neste caso é a Câmara, ou atualmente a competência até está delegada em mim, porque a atual lei permite isso, mas até há alguns anos atrás tinha que ser a Câmara a definir os nomes e a verdade isso não aconteceu. Portanto, nós temos andado realmente a tentar regularizar, um pouco por atacado, ou seja, temos andado junta a junta de freguesia a regularizar essas situações. E depois, para além disso, há também muitas situações de números de polícia. Sempre que se altera o nome da rua ou o número, depois há uma quantidade enorme de documentos que vai ter que alterar, porque, enfim, para tudo aquilo que seja, a começar pelo cartão de cidadão, mas depois tudo o resto, obriga de facto a alterar toda essa documentação, e isso às vezes traz trabalho e alguns custos para as pessoas em causa, portanto para os municípios, e por isso, em alguns casos, nós tentamos, enfim, não alterar apenas porque sim, mesmo sabendo que em muitos casos de facto não está correto, e nós andamos a tentar regularizá-las o mais possível sem criar problemas acrescidos aos municípios.
A Câmara Municipal de Ourém assinou esta segunda-feira a consignação da empreitada de construção do novo Centro Escolar da Carvoeira, obra concessionada à empresa Canas Engenharia e Construção. O arranque da empreitada está previsto para o início do mês de novembro, tendo um ano como prazo de conclusão. O Centro Escolar de Carvoeira será construído em Caxarias, contemplando um jardim de infância e uma escola básica, além de abranger no seu complexo EB23 Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão, orçado em cerca de 1,7 milhões de euros. Esta empreitada será subsidiada, na sua maioria, por fundos comunitários, obtidos através das candidaturas submetidas pelo município de Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já arrancou a empreitada de construção do novo Centro de Saúde do Olival, no concelho de Ourém. Trata-se mais precisamente da requalificação do edifício da antiga Escola Básica número 1 da Vila, numa moderna unidade de cuidados de saúde. Orçada em mais de 309 mil euros, a obra resulta da ação do município de Ourém. Obra do novo Centro do Olival insere-se num projeto mais vasto de intervenções ao nível dos equipamentos de saúde no concelho e que abrange também as novas unidades de cuidados de saúde de Alboritel e Sobral, obras que estão igualmente em fase de construção. A Associação de Saúde Mental do Médio Tejo continua a aguardar há mais de um ano que seja publicado em Diário da República o despacho que autoriza o funcionamento da equipa da resposta domiciliária à Administração Central do Sistema de Saúde, instituto público criado em 2007 e integrado na Administração Indireta do Estado, com a autonomia administrativa e financeira que executa as orientações do Ministério da Saúde. Já deu o seu parecer positivo à equipa em julho de 2018, mas desde então que o processo não avança. Ruth Galvão, que preside a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, lembra que as respostas aos doentes de saúde mental na região não são muitas e situações como esta limitam ainda mais essa intervenção.
Isto tem sido muito árduo e faz, por vezes, termos uma perspectiva de desalento. Para terem uma noção, temos uma resposta de equipas de intervenção domiciliária com um parecer positivo desde julho de 2018 pela ACSS, mas a verdade é que não saiu do papel. Portanto, estamos à espera que saia em despacho, em Diário da República. Portanto, é o que é. Continuamos a ser uma associação de cariz de IPSS, mas que, na verdade, vai fazendo um trabalho muito pouco visível, no sentido que vamos trabalhando só a nível do combate ao estigma, a nível da promoção da saúde mental, mas em termos concretos também de respostas não conseguimos criá-las porque também não temos qualquer apoio. Que a nossa área da saúde mental abrange cerca de 266 mil habitantes e, portanto, a única resposta que se tem é a nível do hospital, portanto temos um serviço de psiquiatria bem implantado. E também temos uma rede de cuidados de saúde primários, que ao nível da saúde mental também já vai fazendo um excelente trabalho, portanto, em articulação com o serviço. Mas em termos de respostas depois concretas ao nível da reabilitação e ao nível depois do apoio das estruturas de intervenção e de reabilitação para o doente, não há. Portanto, estamos a falar de residências autónomas, de fóruns socio-ocupacionais, isso não há nenhuma no Médio Tejo.
O município de Ferreira do Zêzere tem abertas até 15 de novembro as candidaturas de atribuição de 20 bolsas de estudo para o ano letivo 2019-2020 ao nível do ensino superior. Trata-se de 10 bolsas de estudo, 50% do valor do indexante dos apoios sociais, no valor de 217,88€, e 10 bolsas de estudo de 20% do valor do indexante dos apoios sociais, no valor de 87,15€. Podem candidatar-se os estudantes residentes no concelho que ingressem ou frequentam estabelecimentos do ensino superior. Os candidatos deverão consultar as condições da candidatura no regulamento de atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior, bem como o formulário da candidatura, os quais se encontram disponíveis na página oficial do município de Ferreira do Zêzere ou ainda junto da Divisão de Administração e Serviços Instrumentais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva vai realizar a 10 de novembro mais uma mostra gastronómica do Grão de Bico. A iniciativa decorre pelo 7º ano consecutivo e terá lugar no Salão Paroquial de Carrazete. A 7ª mostra gastronómica do Grão de Bico é um evento único no país e que conferiu nos últimos anos à Peralva, terra de moinhos, a denominação de capital do Grão de Bico. O evento surge da vontade de incentivar o consumo desta leguminosa típica da região e cultivada desde sempre nos solos argilo-calcários desta zona do Ribatejo. A 7ª Mostra Gastronómica do Grão de Bico contará com mais de 30 pratos diferentes, confeccionados por diferentes restaurantes da região e por cozinheiras amigas do grupo, tendo como base o Grão de Bico. A partir das 13 horas e com a aquisição de um prato por um preço simbólico, os participantes poderão degustar todas as iguarias presentes. Às 15 horas irá decorrer também o 7º Encontro de Tocadores de Instrumentos Tradicionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Grupamento Escuteiros 44 de Tomar promoveu a apresentação do programa das comemorações dos 75 anos desde o início do escutismo no Conselho Nabantino. Foi na sede da instituição, na Rua Alfredo da Maia Pereira, onde houve registro para a presença de dezenas de pessoas que lutaram a sala principal do grupamento, com nota de destaque para a presença do vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, que fez questão de se associar a este arranque simbólico do período comemorativo. A ERTS também marcou presença na sessão, altura em que falou com Paulo Francisco, o rosto principal do Grupamento 44, que lançou um olhar sobre o que está perspectivado para as referidas comemorações.
Durante todo este ano, que vai de agora até ao verão, ao próximo verão, vamos, com vários eventos, comemorar estes 75 anos de escutismo na cidade de Tomar.
E há algum, entre esses eventos, há algum que se possa distinguir?
Pronto, nós temos principalmente várias atividades. Vamos fazer já agora no dia 9 de novembro, 1 de agosto, aberto à população na Praça da República, em que queremos mostrar que estamos cá e queremos conviver um pouco com a comunidade local. Depois temos 3 colóquios ao longo do ano, um em meados de fevereiro, outro em abril e outro na véspera da São Solene, que vamos fazer das comemorações, que é no dia 4 de julho. No Salão Nobre da Câmara, na Biblioteca Municipal, vamos ter esses 3 colóquios com 3 temas diferentes, um mais aberto aos escuteiros, outro mais aberto à comunidade local e outro para todos, inclusive os antigos escuteiros, etc. De qualquer modo, a porta está sempre aberta para essa participação. Depois temos no dia, no final de junho, uma comida de jangadas, uma teatro com jangadas à antiga, no Rinabão, com os escuteiros. Vamos convidar os escuteiros de todo o país, pronto, os que vierem estarem cá, mas vamos encher a cidade de escuteiros. Temos uma peregrinação a Fátima, mais à escuteiro, gente, é um trilho, vamos por um trilho, vamos por nada de chás alcatroadas, até a Fátima também em junho, e vamos ter uma exposição durante 15 dias, desde o dia meados de junho até o aniversário. Depois ainda não sabemos o local, será ou na Levada, no Complexo Levada ou na Casa Vieira Guimarães, e não está definido. Basicamente são estas as grandes atividades, pois temos as nossas atividades regulares ao longo de todo o ano, todos os sábados iremos participar, aqui nos nossos locais, como regionais e outros.
A Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, vai integrar a rede de bibliotecas associadas à Comissão Nacional da Unesco. O anúncio foi feito pela própria Comissão, que viabiliza assim a entrada da Biblioteca Sertiginense no restrito grupo desta rede. Na sequência desta adesão, a Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes vai poder realizar atividades em domínios da Unesco, como a promoção dos direitos humanos, da paz, da diversidade cultural e do diálogo intercultural, proteção do ambiente e luta contra o analfabetismo. A rede de bibliotecas associadas da Unesco foi implementada no ano de 2003 em Portugal por ação da Comissão Nacional da Unesco, projeto internacional definido pela organização desde 1985 e já posto em prática noutros Estados-membros, tem como propósito a promoção da leitura e do livro como ferramentas essenciais para o desenvolvimento do saber, do entendimento e da cooperação internacional. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.